Abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Estou chamando essa mensagem de 2 Timóteo de sinais. Sinais dos últimos tempos. Não sei quantos de vocês já foram assistir Apocalipse. Um filme que retrata o arrebatamento da igreja. Um filme que retrata o momento em que a igreja será arrebatada. E o que vai acontecer com as pessoas que ficam, né, depois do arrebatamento? E é interessante que o filme dos deixados para trás insiste em colocar o pastor da igreja como alguém que não sobe no arrebatamento. Eu vou subir, tá bom? Eu estava assistindo com o Daniel, pai, por que esses filmes insistem em colocar o pastor como alguém que não vai subir? Eu não sei, eu vou subir, fiquem tranquilos. Se você não subir, não vai me encontrar aqui no dia seguinte, ou na hora seguinte, não é? Na verdade, nós não vamos subir porque estamos na igreja, ou não vamos subir porque somos pessoas boazinhas. Só subiremos se já entregamos nossa vida a Jesus como nosso Salvador, se já o recebemos como Senhor das nossas vidas. Esse é o critério, nenhum outro. E estejamos aonde estejamos, vamos subir. Há um momento muito interessante no filme, não vou contar se você for assistir, mas em que há um abraço de dois personagens no filme, e um é arrebatado, e de repente já não está mais. É isso que fala Mateus capítulo 24. Dois estarão juntos, de repente não estarão mais, porque um foi levado. É isso exatamente o que vai acontecer. E muitas pessoas não entenderão o que aconteceu ali, começarão a procurar pessoas. Esse é o momento do arrebatamento. Esse é o primeiro acontecimento que deve acontecer. Há uma série de conjecturas, discussões, se vai acontecer mesmo, se não vai. Eu creio que vai, à luz das Sagradas Escrituras, por causa de 2 Tessalonicenses, também por causa de Apocalipse, por causa de outros textos da Bíblia. Mas a Bíblia, a todo tempo, nos dá sinais dos últimos tempos, nos dá vislumbres, nos dá ideias de que estamos, de fato, vivendo nesses últimos tempos. Por exemplo, há algum tempo atrás, o irmão Humberto e a irmã Ana me trouxeram um panfleto que estava sendo distribuído numa feira aqui sobre Prêmio Nobel aqui em São Paulo, na Avenida Paulista. Ideias mudando o mundo. E nesse folheto está aqui, nas últimas páginas, colocado assim, como poderíamos ter, né? Ou quais seriam os prêmios Nobel para o futuro? E aí eles vão dando uma série de ideias. E você vai lendo as ideias, então você tem assim, imagine se nós pudéssemos resolver os problemas de energia da Terra. O carvão e o petróleo têm efeitos devastadores sobre nosso clima. Aí, os cientistas devem realmente tentar a erradicação dos micro-organismos que desenvolvem resistência às drogas que nós temos hoje. E vão dando ideias. Não é? Imagine se os países que têm armas nucleares pudessem ser persuadidos a desarmá-las. E aí, a última ideia que eles colocam como uma ideia para um prêmio Nobel. Você sabe o que é prêmio Nobel, né? É o prêmio mais importante, mais relevante que um indivíduo possa receber, humanamente falando. Aliás, eu estava ouvindo um comentário essa semana na rádio, e um filósofo, educador, estava dizendo que nós, brasileiros, não temos. O Chile tem dois, e nós não temos um prêmio Nobel. E aí ele coloca aqui, imagine se alguém pudesse inventar um sistema que nos permitisse compartilhar dinheiro e outros recursos justamente. Precisamos de uma nova ordem mundial para um mundo mais justo. Isso é o que a Bíblia fala que terá. Os pagãos estão refletindo já uma ideia que a Bíblia está dizendo que terá aqui na terra. Nos 7 anos conhecidos como a 70ª semana de Daniel, tão bem definida e declarada em Daniel e contada em dias e meses e anos em Apocalipse, também estão refletindo aquilo que Deus já dissera no passado, que há de acontecer uma nova ordem mundial. Isso não for escrito por um homem de Deus, não for escrito por uma igreja de Cristo, isso é escrito por pagãos que estão dizendo que nós precisamos de uma nova ordem mundial para um mundo mais justo. Isso são sinais dos nossos tempos. São sinais que Deus nos dá para que nós entendamos e consigamos entender qual é o propósito filosófico histórico de Deus para a humanidade. A história não é como um balão que alguém encheu e soltou, como a gente faz com as crianças para brincar com eles, e o balão sai para tudo quanto é lado soltando o ar, não é? Pelas ventas, e vai para tudo quanto é lado, e a meninada corre para lá e corre para cá, e vai para baixo de móvel e sobe na cortina para tentar pegar o balão que está... A história não é isso. Embora algumas pessoas pensem que ela é isso, a história não é isso da humanidade. Tudo o que está acontecendo na história, ela está de acordo com os propósitos soberanos de Deus. E aí encontramos indivíduos que estão dizendo: precisamos de novas ideias que mudem o mundo e que são dignas de serem premiadas nobelmente. E aí nós encontramos aqui: precisamos de uma nova ordem mundial. Esses são os sinais dos nossos tempos, que não deve de maneira alguma nos amedrontar, mas nos preparar. Não deve de maneira alguma nos aterrorizar, mas nos equipar para que possamos agir de uma maneira cristã, de uma maneira santa, pura, sábia, diante desses momentos, desses dias, em que o Senhor está dizendo: vai ser assim, preparem-se, se equipem para viverem uma vida de glória a mim e de sossego para vocês. Essa é a ideia. Paulo tem essa preocupação a todo tempo. Deixa seu dedo aí em 2 Timóteo capítulo 3 e olha 1 Timóteo capítulo 4. Ele está a todo tempo preparando Timóteo como pastor para entender que a apostasia, que os últimos tempos, eles realmente são reais, verdadeiros e terão suas características. Agora é interessante que os últimos tempos para Paulo já eram lá nos seus dias. E nós estamos falando aqui de aproximadamente 1950 anos atrás. Pode ser que demore 1950 anos ainda para o Senhor voltar. Porque, na verdade, todos os sinais e promessas que Deus determinou para que ele receba a sua igreja nos ares e comece a 70ª semana, e então depois da 70ª semana venha o milênio do Senhor Jesus Cristo, já estão descritas na palavra de Deus. Não precisamos de mais nada. Então Paulo estava já esperando, e está preparando Timóteo para que espere. E agora o Senhor nos prepara para vivemos esses últimos tempos, que são mais latentes, sim, que são mais reais para nós e certamente mais próximos para nós do que de Paulo, é óbvio. Mas a percepção que se tem dos nossos dias hoje com relação à história da igreja primitiva, dos dias de Paulo, os sinais que nós temos hoje com relação aos sinais que Paulo tinha nos seus dias, os nossos são mais latentes, mais claros, mais fortes e se fortalecendo a cada momento. E olha só o que ele diz no capítulo 4 de 1 Timóteo. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. A partir de domingo que vem, nós vamos começar a estudar a teologia brasileira. E você vai ver como pessoas estão seguindo e estão dando ouvidos e estão vivendo em cima de uma teologia que não é a teologia bíblica, é uma teologia de espírito enganador, é uma teologia de mentira, que cauteriza a própria consciência. As pessoas não conseguem perceber que aquilo que está sendo ensinado, que está sendo pregado, embora pareça muito bonitinho, não tem nada a ver com a palavra de Deus. E aí ele vem que proíbem o casamento e exigem abstinências de alimentos, que era o momento deles, que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Aqui é uma clara evidência das imposições judaicas para com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Paulo já falou para Timóteo, Deus está falando para nós, porque isso é a palavra de Deus, em 1 Timóteo 4, nos últimos tempos as pessoas apostatarão da fé. Nos últimos dias também, saiba, Timóteo, versículo 1 do capítulo 3 de 2 Timóteo, sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então, o caráter, esse é o sinal aqui de 2 Timóteo 3. Qual é o caráter? Qual é a postura humana nos últimos dias? O que os homens apresentarão? O que é que eles declararão com as suas ações, com as suas atitudes, com os seus pensamentos, com a sua moral, com os seus princípios, com os seus valores, com a sua ética? E ele diz, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Tempos difíceis é um termo, uma expressão muito interessante, porque não é tempo difícil no sentido econômico, não é tempo difícil no sentido de falta de tecnologia. A tecnologia é maravilhosa hoje, ela nos ajuda, ela nos une ao mundo. Nós estamos vivendo, embora alguns países com problemas econômicos, outros países estão vivendo um certo momento agradável economicamente falando. Embora exista uma crise que vai corroendo o mundo, e isso também tem a ver com o propósito filosófico histórico de Deus. Tempos difíceis aqui não tem nada a ver com o trânsito da nossa cidade, porque é difícil para mim e para você que mora em São Paulo, mas não é nada difícil e complicado para quem mora em Joanópolis, uma cidadezinha pequenininha perto ali de Atibaia, em que você anda facilmente com o seu carro e o máximo que você cruza ali é com um carro de boi. Nada difícil para eles o trânsito lá. Tempo difícil também aqui não é o problema da violência que nós enfrentamos. Porque é fato que em São Paulo há muita violência, no Rio de Janeiro há muita violência, mas há cidades no interior do Brasil que não há violência nenhuma. Nenhuma. É zero o percentual de violência. Quando muito, morre uma pessoa lá atropelada por ano. Então, tempos difíceis não estão se referindo a esses momentos que passamos por muita aglomeração de gente, pouca aglomeração de gente. Tempos difíceis aqui é uma expressão dita assim, tempos difíceis de se administrar, de se entender, de controlar. Agora é fato que mesmo aqui, quanto em Joanópolis, esse caráter que nós vamos ver dos homens aqui em 2 Timóteo 3 está presente aqui e está presente lá em Joanópolis. Está presente aqui e está presente lá naquela cidadezinha do interior chamado Ferruginho, da onde vem a Sueli, a Eusane. Cidade pacata, olha lá a Sueli rindo, não é? Cidade tranquila, mas o caráter que se revela aqui e que dificulta pais, cônjuges, professores, pastores, líderes em geral, a controlarem as pessoas, está presente aqui em São Paulo, está presente em Joanópolis, está presente no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, mas também está presente em Ferruginho, cidadezinha do interior do estado de Minas Gerais. É fato. Então a Bíblia está dizendo aqui que nos últimos tempos, os tempos seriam difíceis de serem administrados. E tempo aqui é uma palavra não para o tempo do relógio, mas para a filosofia de vida que se tem nos nossos dias. Ter sido professor há 40, 50 anos atrás é muito diferente de ser professor hoje, no que diz respeito à disciplina de alunos, a respeito de alunos, a obediência de alunos. Ter sido pai há 50 anos atrás é muito diferente de ser pai nos nossos dias. No que diz respeito à obediência de filhos, a respeito de filhos, à honra dos filhos. Ter sido cidadão cristão há 50 anos atrás era muito diferente do que ser cidadão cristão nos nossos dias. E nós estamos vendo uma corrupção de caráter galopante nos nossos dias. As pessoas estão em alto galope, destruindo, corroendo o caráter nos nossos dias. O caráter humano. Os próprios pagãos estão pondo a mão na cabeça e perguntando aonde isso vai dar, o que isso vai acontecer. Eu ouço muito alguns pagãos ligados à psicologia, ligados à sociologia, antropologia, falando na televisão, falando na rádio, nas mídias escritas, eu tenho lido muito. E as pessoas mais sérias no seu trabalho, como sociólogo, psicólogo, antropólogo, educadores, estão pondo a mão na cabeça dizendo, como é que a gente vai fazer, aonde isso vai dar? Vamos olhar para esses caráteres. Vamos olhar para alguns agora e alguns à noite. Primeiro que nós encontramos aí é que nos últimos tempos, sinais segundo 2 Timóteo capítulo 3, é que os homens serão egoístas e avarentos. Olha só o que diz aí. Filautós e filargirós, duas palavras que têm dois substantivos compondo uma palavra só na língua grega. A primeira diz amigos, amantes de si mesmos. E a segunda é amigos, amantes do dinheiro. É engraçado o que Charles Chaplin diz com respeito a esse caráter, revelando isso. Aprender a se colocar em primeiro lugar não é egoísmo, nem orgulho, é amor próprio. Interessante, não é? Quando Jesus diz exatamente o contrário, quando Jesus diz para eu servir e ser o último, quando o Senhor ensina na palavra, aliás, Tiago ensina isso, Timóteo aprende isso com Paulo, a que nós devemos na igreja a nos humilhar, sentarmos por último e sermos convidados para vir para frente. Quando a Bíblia está ensinando que eu devo ser humilde porque Deus honra os humildes, mas resiste ao soberbo. Quando a Bíblia diz que a soberba não tem nada a ver com amor próprio, mas tem a ver com o pecado dos últimos dias, com uma corrupção de caráter, um indivíduo chamado Charlie Chaplin, que nós conhecemos. Muitos de nós assistimos os seus filmes. Diz assim, aprender a se colocar em primeiro lugar não é egoísmo e nem é orgulho, é amor próprio. Você já ouviu sobre amor próprio por aí? Algum professor de sala de aula já falou sobre amor próprio para você? Você já ouviu algum pastor pregando num púlpito sobre amor próprio, autoestima, por aí? Isso é uma exaltação desse filautós. Até a igreja está se perdendo nisso. Até a igreja. Até a igreja que deveria reconhecer que filautós, que é traduzido aqui na minha versão por egoísta, não sei como que está na sua, mas é a primeira palavra aí, é amor a si mesmo, e isso é uma corrupção de caráter, isso dificulta os relacionamentos, isso dificulta os entendimentos, Isso dificulta o crescimento de uma igreja, de uma família, de uma pessoa. E o que nós temos hoje, meus queridos, é uma intensa manifestação, inclusive em púlpitos, dessa expressão que Charlie Chaplin diz, que se colocar em primeiro lugar não é egoísmo, não é orgulho, é amor próprio. E nós vemos várias mensagens, ouvimos várias mensagens, várias argumentações científicas, defendendo que a pessoa precisa ter amor próprio, autoestima. Isso é mentira. Isso é doutrina de demônio, diz a Bíblia em 1 Timóteo capítulo 4. Isso é coisa de espírito enganador. Nós nos amamos tanto, 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 que a Bíblia precisa ficar nos corrigindo com respeito ao nosso egoísmo, ao nosso filautós. Então, tome muito cuidado, mas muito cuidado, quando você ouvir alguém falar sobre autoestima, sobre amor próprio. Porque isso pode ser uma mentira enorme do diabo contra nós, nos despreparando para os últimos tempos. Nunca o mundo se amou tanto. Nunca as pessoas tiveram tanto amor a si mesma como nos nossos dias. Nunca as pessoas se preocuparam tanto com si mesmas como nos nossos dias. E a frase idiomática que caracteriza o filautós nos nossos dias, esse amor próprio, esse egoísmo, é: eu tenho o direito de ser feliz. Não é assim? Você não pensa assim? Eu corro o risco de pensar assim também, quando a Bíblia nunca diz isso para nós. Nunca. A Bíblia não é um livro também, não é? De masoquismo, não é um livro de sacrifício islâmico, né? De auto-sacrifício, não é isso. Deus nos vai fazer feliz. Tanto que ele fala, bem-aventurado, bem-aventurado, e bem-aventurança é mais que feliz. A Bíblia vai nos fazer feliz, o Senhor vai nos fazer feliz, mas em nenhum lugar da Bíblia eu encontro que eu tenho o direito de ser feliz. Isso é filautós. E com esse slogan, justifica-se toda e qualquer atitude de mau caráter, de corrupção, de mentira, de pessoas que tomam decisões contra a vontade de Deus. Não é assim? Não é assim? Casamentos são desfeitos porque um dos cônjuges diz: eu tenho o direito de ser feliz, e sai fora para arrumar outra encrenca lá fora. Pastores estragam igrejas inteiras porque se acham no direito de ser feliz e impõem os seus pensamentos e as suas vontades em vez de ouvir a palavra de Deus. Filhos estragam relacionamentos familiares, ou pai maculam relacionamentos familiares porque eles enfiam na cabeça que eles têm o direito de ser felizes. E rompem contra uma obediência necessária e pedida por Deus dos filhos ao pai, e de uma disciplina e de amonestação aos filhos pedido aos pais. É assim que se processa esse filautós. Governo esquece do povo, e o povo mingua na saúde aí fora, e na educação, e na sociedade, porque os indivíduos acham que eles têm o direito de ser felizes como governo. E a corrupção, ela é aumentada, ela é polida, ela é trabalhada com o slogan: nós fazemos tudo para nos tornarmos felizes. Esse é o filatós dos nossos dias. Mas também diz, filarguirós, avarentos, amigos do dinheiro, amantes do dinheiro. Impressiona-nos o amor ao dinheiro. E impressiona-me como isso acaba de um dia para o outro. Vocês souberam que ontem morreu o Adib Jateni. Foi enterrado ontem, na verdade. Morreu na sexta-feira. Ou ontem de manhã, alguma coisa assim. Numa ironia da história humana, o homem mais sábio, o homem mais valorizado aqui no Brasil, na América Latina, quiçá no mundo, com respeito à habilidade que tem em tratar das doenças cardíacas, das doenças do coração, morre de infarto. Morreu de infarto. Sabe o que é isso? É Deus mostrando para nós que nós somos como neblina. Acaba tudo. Termina tudo. Quando a gente vai embora daqui, a palavra é clara em dizer, por meio de Jó, por meio de outros textos, nu eu cheguei, nu eu irei. Vai ficar tudo aqui, tudo. Mas esse amor ao dinheiro faz com que, enquanto estejamos aqui, nos percamos em nossos caráteres. Deus está falando, se preparem. Cuidado, porque o mundo vai pregar isso para vocês. Tomem cuidado, porque o mundo vai falar isso para vocês. Tomem cuidado, porque o mundo vai propor, vai propagar, vai aconselhar, vai enredar vocês a isso. Timóteo, sabe, porém, os dias serão difíceis de serem aguentados por causa da avareza, do filarguirós. Não precisa levantar a mão, não. Mas quantos de nós não está sendo agora tocado por Deus e Deus está dizendo, eu não aprovei aquela atitude que você teve com relação ao seu dinheiro na semana passada? Ontem. Outro dia eu estava conversando com um alto executivo da igreja. Tenho o privilégio de contar com essa gente na liderança aqui, em outros momentos. Como eu tenho o privilégio de contar com a igreja inteira. Mas ele está envolvido no mundo dos negócios e me contou o seguinte, que ele estava interagindo com uma empresa e o problema na empresa era o crente. Lá naquele lugar. Que triste. O problema na empresa não é o pagão, o incrédulo. É aquele que professa seguir a Jesus, amar a Deus e ler a Bíblia. Como é que pode? Sabe o que é isso? Filarguirós. Olha só o que diz 1 Timóteo capítulo 6 com respeito a isso. Versículo 9 do capítulo 6 de 1 Timóteo. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas e em muitas concupiscências, insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Que triste. Que história triste para quem tem filarguiria, amor ao dinheiro. Porque o amor do dinheiro, está vendo aí a expressão? É a mesma expressão de 2 Timóteo 3. Porque a filarguiria, o amor do dinheiro, o amor que pertence ao dinheiro, o amor pelo dinheiro é a raiz de todos os males. E a gente sabe disso. A gente sabe disso sendo brasileiro. A gente sabe disso sendo trabalhador aqui nessa terra. A gente sabe disso tendo que lutar contra essa filarguiria. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Está falando de crente aqui como a gente. Se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas, muitas dores. Triste. Triste ver pessoas que estão em dores emocionais, dores espirituais, dores relacionais, porque se desviaram da fé por causa do amor do dinheiro. E sabe de uma coisa? Se morrerem amanhã, vai ficar tudo aí. Tudo aí. Isso não quer dizer que você vai gastar a revelia, dever a Deus e todo mundo, porque a Bíblia também fala para não ficar devendo nada a ninguém. A Bíblia ensina a gente a ser previdente. Mas a gente não pode nutrir amor a essas coisas. Se isso está fazendo a minha ética com Deus ser negociada, se isso está fazendo o meu caráter com Deus ser perdido, isso é filagueria. Eu preciso tomar cuidado com isso. Mas vamos para outro caráter. Vamos para outra corrupção de caráter. Agora, você tem aí jactanciosos e arrogantes. E olha só a figura que eu tenho aí, ó. Esse camarada aí é John Maxwell. Era um pastor e agora é um consultor, alguma coisa assim, lá nos Estados Unidos. E eu peguei essa revista aí um dia e vi essa reportagem, essa manchete. O que me chamou a atenção é a imagem que se vê hoje de um homem de sucesso na Igreja de Cristo. Isso é uma revista evangélica. Esse camarada está cheio de ouro pendurado em si mesmo, camisa de fino tecido. E a revista indicou para nós, lendo isso aí, que ele é um homem de sucesso por causa da imagem que ele tem e não por causa do serviço que ele faz ao Senhor. Quer ver só que engraçado? Olha a imagem de Jesus Cristo. Olha só a imagem de Jesus Cristo. Que diferença, não é verdade? O que Jesus Cristo ensina em João capítulo 13 para nós é contra ponto do que se vê hoje como o sucesso de um indivíduo no corpo e na obra de Cristo. Sabe o que Jesus faz quando ele lava os pés dos discípulos? Ele se coloca no lugar da classe mais baixa que havia na sociedade, na base da pirâmide social greco-romana. Ele se coloca como doulos, servo, sendo mesmo sendo didáscalo, mestre. Ele se coloca na língua hebraica como avar, mesmo sendo raboni, na língua que ele falava com os apóstolos. Então você tem aí uma outra proposta do Senhor. Por isso que ele diz para nós que uma corrupção de caráter que faz os tempos serem difíceis é jactância e arrogância. Essas palavras são quase sinônimas. Na verdade, jactância é um indivíduo que olha para si assim e se acha o gostosão, o cara. Às vezes eu brinco com algumas pessoas, alguém chega e fala, tá bonito, hein, pastor? Bonito tá você, eu tô lindo. Isso é jactância. Isso é jactância. É quando o indivíduo se autopropaga. E eu conheço alguns colegas de ministério que irritam a gente quando a gente ouve esses camaradas pregarem, porque é tudo eu fiz, o cara nunca erra, tudo para ele dá certo, nunca um erro, nunca ele admite, olha, eu luto com isso, não, olha, eu fiz e deu certo, eu fiz e aconteceu, olha só para mim. Isso é a jactância, um indivíduo que se autopropaga, ele é o cara. Isso é corrupção de caráter. A Bíblia diz, em Provérbios, que não seja o seu lábio que te louve, mas o do outro. Meu pai falava isso muitas vezes para mim, eu não sei porquê. Eu não sei porquê, meu pai sempre sentava comigo e falava, meu filho, não seja o seu lábio que te louve, mas o do outro, viu, meu filho? Meu filho, eu não sei porquê. Pode ser que ele tenha descoberto na minha infância, adolescente, juventude, jactância. Essa coisa de se autopropagar, de se colocar, não é? A luz no holofote de si próprio, de si mesmo. A palavra arrogante, conhece alguém assim, jactancioso, hoje? A palavra arrogante tem quase que a mesma ideia, mas aí já é um indivíduo que ele é orgulhoso. Ele se sente orgulhoso, ele se sente o altivo, ele se sente o indivíduo. Um camarada extremamente jactancioso e arrogante que a Bíblia fala é Herodes, que foi comido de vermes, por vermes. Porque se achando jactancioso e arrogante, quis se passar por Deus, e ele teve uma morte daquelas que revela a podridão do indivíduo. que revela o que ele é. Na verdade, foi comido por vermes. E é isso que vai acontecer comigo e com você se a gente não for arrebatado. Por isso que eu quero ser cremado. Ai, me dá uma fissura saber que vai entrar verme por aqui, sair por aqui. Tá louco. Então eu já falei para a Denise, crema. Não deixa nada para verme vir mastigar aqui, não. A gente vai ser comido por verme, gente. Por verme. Sabe o que é isso? A gente é podre. Não temos razão nenhuma de ser jactancioso e arrogante. A gente é podre. E aí indivíduos, porque corrompem o seu caráter, se tornam jactanciosos, arrogantes. Como tem gente assim? Como há pessoas dessa maneira? Olha o próximo. Blasfemadores e desobedientes aos pais. Blasfemadores são pessoas que têm a palavra mal, a palavra podre nos seus lábios. Aliás, Paulo fala sobre isso em Efésios capítulo 5, versículo 3. Abre lá para você ver. O que é uma blasfêmia? É falar mal do outro com palavras chulas, de baixo escalão. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiças nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, pelo contrário, ações de graças. É isso que precisa estar no meu lábio e nos seus lábios. Como a gente erra, como a gente é levado pelo mundo dos nossos dias a blasfemar, a falar mal com palavras chulas, com palavras de chocarrice, vãs, inconvenientes do outro, de uma situação, do pastor. Não é? Como a gente faz isso? Não pode. Isso é corrupção de caráter e é um sinal, segundo o mesmo Paulo, lá em 2 Timóteo, segundo o mesmo Deus inspirando a Bíblia, para dificultar os nossos dias. E o último, desobediente aos pais. O último de agora, à noite a gente vai continuar. Desobediente aos pais. Como é fácil criar filho hoje, não é verdade? Ficou simples. Muito fácil. Não é? Criar filhos hoje? São uns santinhos do pau oco. Filho de crente, cretino é hoje, não é verdade? Terrível. Desobedientes, questionadores, gritões. Mais do que nunca, Efésios capítulo 6, versículo 4, se faz presente na minha vida como pai, na da Denise como mãe, na sua como pai e mãe, que nós devemos disciplinar os nossos filhos com a disciplina e a admoestação do Senhor. Você que é educador, você sabe do que a Bíblia está dizendo, que é uma meninada, uma juventude desobedientes aos pais. Impressiona-me. Aonde eu moro? Em ver no elevador, no pátio de estacionamento, algumas vezes ali na área de lazer, a desobediência aos pais. Essa falta de dar ouvido ao pai e à mãe. E aí se arrebenta. Mas isso já era difícil também, lá nos meus dias como criança. Meus pais já falavam, está difícil, hein? Mas na minha época ainda, os nossos pais olhavam para nós, a gente abaixava a crista. Já era difícil. Hoje, a gente olha, fala, grita, dá um chacoalhão, como diz lá na minha terra, e continua. Uma desobediência que corre na veia dessa meninada. está mais difícil, é mais duro educar filhos hoje. Mas isso é porque a Bíblia diz que ia ser assim nos últimos dias, porque a sociedade colabora com isso, através de toda a expressão da desobediência aos pais, via filmes, desenhos, literatura, ambientes e assim por diante. Dá uma olhadinha depois, se você tem canal de família na sua casa, o Disney Channel, canal da Disney. A insistência, eu já falei isso aqui, quero repetir para você nunca esquecer, a insistência de colocar crianças, adolescentes, quiçá algumas vezes jovens, como muito mais sábios, muito mais espertos, muito mais entendidos da vida do que os pais. Já viu isso? Você viu como a Disney põe isso nos filmes por aí? Toma cuidado. Isso é doutrinamento do diabo para cima dos nossos filhos. Para cima dos nossos filhos. Essa insistência de botar os pais como bananas de pijama e os filhos como experts de sabedoria para a sociedade, para o mundo que vivem e para onde estão. Esses são os sinais dos nossos tempos. A sociedade colabora para essa corrupção de caráter nos nossos tempos. Precisamos ficar alertas. Isso não é para aterrorizar nenhum de nós. Deus não está falando, ai, tremam e gemam agora. Não, sabe porém isto. Sabe porém isto, Timóteo. Saiba porém isso, Igreja Batista de Vila Mariana. Assim será. Mas olha o que diz o versículo 10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Isso não é para aterrorizar nenhum de nós. É para nos alertar e nos levar de novo a seguirmos de perto o procedimento que Deus quer, o propósito que Deus quer, a fé que Deus quer, a longanimidade que Deus quer, o amor que Deus quer e a perseverança que Deus quer. E isso nós estudaremos no domingo que vem. Não perca, porque vai ser o contraponto dessa corrupção do caráter dos últimos tempos. Senhor, muito obrigado pela tua palavra tão atual, que parece estar sendo escrita nos dias de hoje, revelando os acontecimentos de ontem, ou de hoje pela manhã, da sociedade brasileira, da sociedade mundial, das famílias brasileiras, das famílias mundiais, dos trabalhos e escolas brasileiros ou mundiais. Impressiona-me a capacidade eterna que o Senhor tem, que Jesus tem, que teu Espírito que inspirou e supervisionou as Sagradas Escrituras no seu relato tem, do conhecimento atual da história. E me encanta e sossega o meu coração de saber que nós servimos a esse Deus e podemos chamá-los de Pai. Muito obrigado, querido Pai Celestial, porque eu sei que o Senhor vai cuidar de nós. Eu sei que o Senhor vai nos atender e que nada disso que o Senhor deixou escrito aqui nas suas escrituras sagradas é para o terror daqueles que te servem, mas para o preparo e o equipamento da tua igreja. Obrigado, nós te agradecemos e peço a tua proteção, a tua bênção e manifestação poderosa da tua graça sobre a tua igreja e sobre as famílias aqui representadas, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.